Rádio UFSCar Notícias.
Roraima pede mais uma vez ao Supremo Tribunal Federal que suspenda a imigração na fronteira e que venezuelanos sejam enviados a outros estados.
Prefeitura de Pacaraima suspende transporte escolar de alunos.
Ex-deputado André Vargas e mais três são condenados por lavagem de dinheiro.
Dólar continua subindo e bate R$3,97.
Com 41 mil casos, Europa registra recorde de infectados com sarampo.
Número de mortos no desastre da ponte em Gênova, na Itália, chega a 43.
E Biblioteca Comunitária da UFSCar promove encontro de colecionadores e amantes das histórias em quadrinhos. É o Comic Sanca 2018.
Isso e mais agora aqui na 95,3. FM.
Começa agora, Rádio UFSCar Notícias.
Olá, muito boa tarde para você que escuta diferente, escuta a Rádio UFSCar. Eu sou Eduardo Sotomayor.
E eu sou Vanessa Torres. Agora são 4 horas e 27 minutos desta segunda-feira, dia 20 de agosto.
O governo de Roraima pediu ao Supremo Tribunal Federal que suspenda temporariamente a imigração na fronteira com a Venezuela e que os imigrantes sejam redistribuídos com os outros 26 estados do país. O pedido foi protocolado ontem após venezuelanos serem atacados por brasileiros e expulsos de Pacaraima na fronteira. Segundo Hernani Batista, procurador-geral do estado, a ação foi protocolada sobre relatoria da ministra Rosa Weber, que já negou uma vez o fechamento da fronteira, que havia sido pedido pelo governo de Roraima no mês de abril. Pela manhã desta segunda-feira, o general Sérgio Etigoyen já veio a público, ele que é ministro do Gabinete de Segurança Institucional, e disse que esse fechamento não ajuda em nada e que ele é impensável porque é ilegal. Ouça o que ele disse, abre aspas: "Nós temos que cumprir a lei. A lei brasileira de imigração determina o acolhimento de refugiados e imigrantes", foi o que afirmou em entrevista coletiva.
Ainda foram solicitadas na ação a instalação de um hospital de campanha do Exército e exclusivamente para venezuelanos e uma audiência de conciliação entre União e todos os estados e o Distrito Federal para discutir a cota de refugiados e medidas compensatórias. Abre aspas: "Não somos contra a Venezuela, mas o Estado quer que a União dê suporte para atividades de saúde, sanitárias e de polícia para lidar com a imigração", afirmou Hernani Batista.
Após o conflito de sábado, a segurança foi reforçada na cidade e o governo federal já enviou 60 homens para o estado nesta manhã. De acordo com o ministro Etigoyen, a situação no momento em Roraima está mais calma. A segurança, como a gente sabe, deve servir realmente para acalmar os ânimos, mas não resolve o problema como um todo dos refugiados, né, que até agora foi causado pela inanição do Estado. O ministro afirmou ainda que o governo trabalha para que não ocorram novos atos de violência contra os venezuelanos. Ele disse ainda que as pessoas que cometeram os ataques vão ser responsabilizadas.
Como se não bastasse tudo isso, a Prefeitura de Pacaraima suspendeu nesta segunda-feira o transporte escolar para 300 alunos venezuelanos e brasileiros que moram na cidade vizinha de Santa Helena de Huairén, na Venezuela. O prefeito Juliano Torquato disse que a decisão foi tomada por receio de que venezuelanos revidem aos ataques de moradores do último sábado. Ele afirmou que deve se reunir com autoridades venezuelanas da cidade vizinha ainda nesta segunda e que a expectativa é que o transporte escolar suspenso por tempo indeterminado seja retomado amanhã. Segurança.
O juiz federal Sérgio Moro, responsável pelos processos da Operação Lava Jato na primeira instância, condenou por lavagem de dinheiro o ex-deputado federal do PT, André Vargas. Assim como o irmão dele, Leon Vargas, o empresário Marcelo Simões e a ex-contadora de Alberto Youssef, Meire Poza. Eles ocultaram quase 2,5 milhões de reais de um contrato entre a Caixa Econômica Federal e a empresa IT7 Sistemas, de Pinhais, na região de Curitiba. André Vargas foi condenado a seis anos de prisão em regime inicial fechado. Ele foi preso na 11ª fase da Lava Jato em abril de 2015 e atualmente está no Complexo Médico Penal em Pinhais, como eu disse, na região metropolitana de Curitiba. O irmão dele também está preso no mesmo lugar desde fevereiro deste ano.
Essa é a terceira condenação na primeira instância de André Vargas na Lava Jato. Em uma delas, a sentença foi reformada pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, a segunda instância. Durante a sentença, Moro também reforçou que André Vargas recebeu propina não só quando era deputado federal, mas também quando estava no cargo de vice-presidente da Câmara entre 2013 e 2014.
A defesa de André Vargas afirmou que reitera a inocência dele e que os fatos do processo não têm nenhuma relação com ele. Disse ainda que vai recorrer da condenação. Já a defesa de Leon Vargas informou que vai recorrer da sentença, que ela considerou injusta e exagerada. Por fim, a defesa de Meire Poza disse que a sentença reconhece que a cliente teve papel importante na colaboração das investigações.
Economia.
E o dólar não para de subir. Hoje foi o quarto pregão consecutivo de alta, com o mercado monitorando mais uma rodada de pesquisas de intenção de votos à presidência da República. Eles temem que um candidato considerado menos comprometido com as reformas fiscais desponte nas sondagens. A moeda chegou aos R$ 3,97.
Saúde.
Nós falamos de saúde agora no Rádio Fiscar Notícias às 16h33, pois além do Brasil e dos Estados Unidos, também há infectados com sarampo na Europa. Já são mais de 41 mil crianças e adultos que contraíram a doença só nos primeiros 6 meses deste 2018, segundo a Organização Mundial da Saúde. O número é maior que o verificado em todos os outros anos desta década.
7 países da região tiveram mais de 1,000 infecções em crianças e adultos este ano. França, Geórgia, Grécia, Itália, Federação Russa, Sérvia e Ucrânia. Inclusive, a Ucrânia foi a mais atingida, com mais de 23 mil pessoas infectadas. Isso representa mais da metade do total regional. Mortes relacionadas ao sarampo foram relatadas em todos esses países, com a Sérvia registrando o maior número, com 14 no total.
Aqui no Brasil, segue a campanha nacional de vacinação contra a poliomielite e o sarampo, que já atingiu metade do público-alvo, de acordo com o Ministério da Saúde. O esforço para vacinar crianças de 1 a 5 anos segue até o dia 31 de agosto. No total, até agora, mais de 11 milhões de doses das vacinas contra a polio e o sarampo foram aplicadas até esta segunda-feira.
Internacional.
O número de pessoas mortas na queda de uma ponte em Gênova, na Itália, chegou a 43 no último sábado. Nesse mesmo dia, foi realizado o funeral público e coletivo de 19 vítimas. As famílias das outras vítimas não quiseram participar em protesto pela tragédia. As investigações já começaram e devem durar meses até que peritos estabeleçam as causas do desastre.
Uma das principais hipóteses, como a gente já disse aqui no Rádio Fiscar Notícias, é a vulnerabilidade da infraestrutura e do material que foi usado para a construção, o concreto armado, que se degrada ao longo do tempo e precisa de uma frequente e custosa manutenção, o que não aconteceu.
Literatura.
E como parte da comemoração dos 23 anos da Biblioteca Comunitária BCO da UFSCar, começou agora há pouco o Comic Sanca 2018, um encontro de colecionadores e amantes de histórias em quadrinhos que acontece até amanhã, com palestras, oficinas, exposições e trocas de gibis. E é tudo de graça e qualquer pessoa pode participar. O Eduardo Sotomayor conversou com o designer Guma Bastos, coordenador do evento, para falar sobre a iniciativa. Vamos ouvir.
Guma, primeiro, muito boa tarde, muito obrigado por nos atender, bem-vindo à Rádio UFSCar. Eu queria que você contasse primeiro pra gente o que te motivou a criar esse encontro de colecionadores e amantes de histórias em quadrinhos.
Bom, boa tarde, né? Tudo bem? Então, na verdade, cara, eu sou amante de quadrinhos desde os meus 10 anos de idade, e aí eu cresci, sei lá, com 20, 25 anos, eu decidi que eu tava velho pra isso e meio que parei. E agora, com 39, eu decidi voltar. Esse ano, como eu comecei de novo a me envolver com os quadrinhos. E aí eu conheci o Rafa Pinheiro, que é esse quadrinista que tá vindo do Rio de Janeiro, pela internet, e ele falou que ia estar pela região aqui esses dias, e ele falou, ah, se você armar alguma coisa em São Carlos, eu vou pra lá, né? Aí eu bati aqui na porta da UFSCar, aqui na biblioteca, falei com o pessoal aqui, tá, vamos fazer. E aí fui organizando, aí fui entrando em contato com os artistas da cidade, que a ideia é juntar a trupe da cidade aqui, né, para se aproximar com a universidade e tal.
Esse é o primeiro evento, o primeiro Comic Sanca que acontece aqui em São Carlos. É muito importante também, né, para você conseguir reunir as pessoas da cidade que gostam disso e que tem muita informação para trocar, né?
Sim, então, na verdade, eu tô fazendo isso aqui porque é o seguinte, a ideia é virar uma semente mesmo para ter... Que é o quê? A ideia é fomentar a produção de quadrinhos no interior. Então, primeiro eu estou juntando todo mundo, quem gosta, quem produz, entendeu? Para a gente bater um papo, para a gente ver como é que funciona melhor esse mercado. Porque eu acho que o quadrinho hoje, além dele estar com esse revival, né? O negócio dos filmes da Marvel, aquela coisa toda, eu acredito muito no quadrinho como forma de educação. Porque eu acho que a junção da imagem com o texto, ela tem uma clareza maior de... Você passa a informação com mais clareza, né? Então, a ideia é exatamente essa, é juntar quem gosta com quem produz para a gente tentar achar um caminho que, olha, a gente produzindo isso, vocês compram mais para gerar uma autossustentabilidade no mercado do interior. Entendeu?
Muitos leitores se formam a partir do quadrinho, né? Muita gente que hoje depois de adulto, lê muito, começou lendo gibi, começou lendo histórias em quadrinhos, né?
Sim, exatamente. Eu mesmo sou um desses. Eu comecei quando criança lendo quadrinho, aí depois, eu lembro que na escola mesmo, assim, sei lá, colegial, todo mundo assim, nossa, mas tem que ler tudo isso, mas pra gente era só isso, né?
Sim, sim, sim. Então... E o que te motivou a procurar a universidade? Por que trazer um evento de histórias em quadrinhos pra dentro da biblioteca comunitária?
Então, e a universidade eu acho que é um polo, né, obviamente, de mistura de gente, ainda mais aqui em São Carlos, que a gente tem gente do Brasil inteiro, praticamente, entendeu? E eu acho que o universitário, ele tem, né, hoje em dia não é mais tão, como é que fala, velado você gostar de quadrinhos. Hoje eu acho que a molecada tá mais aberta. No meu tempo eu tinha que comprar escondido, porque se as meninas, por exemplo, vissem na rua, sei lá, com 16, 17 anos andando com quadrinho, era coisa de, ah lá, criancinha, não é? Tipo, e hoje já tem uma certa intimidade maior, as jovens estão mais abertos a isso. E eu acho que tá esse boom, né? Esse momento assim, tem bastante gente que gosta.
Queria que você falasse um pouco da programação. Está previsto palestra, oficina, exposição, troca de gibi. O próprio Rafa Pinheiro, que está vindo do Rio de Janeiro para participar do evento. O que você destacaria para a gente?
São todas gratuitas, né? Então, aí vai vir o Marcel Guerreiro, que é da Nova Arte, que é uma loja de material de desenho. Lá ele dá curso de pintura, quadros, essas coisas todas. Ele vai vir dar uma oficina sobre cores, assim, misturar cores com a paleta reduzida, que você consiga produzir uma gama de cores. E vai ter a do Rafa Pinheiro, que é de Urban Sketch, que aí ele vai tirar a galera de dentro da sala e a gente provavelmente vai desenhar aqui a biblioteca até pela comemoração do aniversário da biblioteca.
A programação também conta com uma programação musical, com a apresentação do pianista João Godoy de Pirassununga, que vai tocar também alguns clássicos da música popular brasileira.
Exatamente.
Aqui na BCO.
O João Godoy é um músico excepcional lá de Pirassununga, ele toca muito essa coisa da MPB das antigas, né? Ele fala que é as músicas que você não tá mais acostumado a ouvir por aí, sabe? É bem bacana, é um moleque figuraça, além dele ser super divertido, conversador, entendeu? Vai ser bacana. Aí vai ser às 6 horas, aí a gente vai dar um break ali pro bate-papo lá dentro e depois ele continua aí até o final, até acho que é umas 9h30 mais ou menos.
Legal, vocês também estão preparando uma exposição de histórias em quadrinhos, né? De
Sim.
artistas aqui da região.
Sim, aí tem a exposição do Yeio, que é um outro cartunista daqui também que já tem 20 anos de praia, já viajou o Brasil inteiro aí defendendo o cartoon. Ele tem a pegada mais mais underground, é bem bacana. E aí ele trouxe uma exposição aí que é do Dia do Quadrinho, que aí é uma produção de, só de galera daqui da região também, que produziu quadrinhos nos últimos anos aí. Ele fez um compiladão e lançou uma revista, e aí estão expostos aí os originais, tá bem bacana. Aí vai ter também a exposição do Lucide. E uma artista nova aí que veio procurar a gente, a Sara de Pádua, que é daqui, acho que... E ela colocou um material dela ali também. E quem mais? Vai ter a exposição, né, dos quadrinhos da Editora Mino, da Ugra Press. E vai ter coisas do Rafa também, que ele vai estar vendendo Salto aqui, né, que é um quadrinho dele de, que ele lançou ano passado. E está em campanha do Catarse para o Silas, que é o próximo que ele vai lançar agora no final do ano.
Legal, além de ser um espaço para aprender, para trocar experiências, também é para troca de gibi, né? Quem tiver um material
exatamente.
Em casa e quiser trocar com alguém, pode trazer.
Pode trazer, sim. Tá. A ideia é juntar a turma exatamente. Por exemplo, quem gosta de quadrinhos, vai vir aqui, você vai ter artista para conversar, vai ter outras pessoas que gostam também para você conversar. Até porque também é um, como é que fala, quem gosta de desenhar, quem gosta de quadrinhos, normalmente é um negócio meio solitário, né? Você se tranca dentro do quarto, você escolhe um lugar ali para você desenhar, um lugar para você ler, e é meio solitário. Então acho que é bacana ter essa união, né? E tem bastante gente aí que tem coleção, tem colecionadores, vai vir bastante gente aí nesse sentido também.
Legal, então, você falou que as atividades são todas gratuitas, elas acontecem aqui na BCO.
Basicamente a gente vai usar a biblioteca, então o primeiro piso aqui é só da exposição, a venda, e no segundo piso vai ser as oficinas e o bate-papo, que começa às 7 horas.
Legal, queria que você então deixasse algum contato para as pessoas que querem ver a programação completa, quiserem ter mais informações, onde elas podem encontrar, e também um convite para todo mundo vir participar.
As informações basicamente estão no evento no Facebook, então você for lá no Comic Sank no Facebook, lá tem toda a programação. Ainda há vagas para as oficinas, então, tem poucas, mas ainda tem, então quem quiser se inscrever tem lá no evento do Facebook, tem um link, que aí você preenche um formulário, escolhe as oficinas que você quer participar e aí a gente vai estar aqui. E bom, pessoal, vem aí pra gente bater um papo, conversar sobre quadrinhos, né? Tem bastante assunto aqui, tem bastante material legal pra gente ver, debater, enfim. E vamos ver se a gente acha um rumo pra esses quadrinhos aqui no interior, né? Que eu tenho discutido muito com os editores, com os produtores, porque o mercado do interior é o terceiro maior do Brasil, entendeu? E o grande problema é que os quadrinhos não chegam no interior por falta de logística de distribuição. Ou você compra pela internet ou você não tem acesso, entendeu?
O Rádio Fiscar Notícias fica por aqui, mas você continua bem informado ouvindo a 95,3 FM. Uma boa tarde para você.
Uma boa tarde e até já.
Este foi o Rádio UFSCar Notícias.